Mariana Fernandes, jornalista de Desporto do Observador, está connosco esta manhã. Muito bom dia, boa semana, Mariana.
Olá, bom dia, boa semana.
Já tivemos Fórmula 1, já ando mais contente, sabes? Já estou mais satisfeito com a vida.
É verdade.
Olha, mas hoje vamos começar aqui com uma questão de calendário.
Sim, e à partida, se pensarmos nisso assim, de repente, o facto de um jogador ter nascido em janeiro, em junho ou em novembro, não tem qualquer influência na qualidade técnica, na inteligência tática e em tudo aquilo que vai acabar por oferecer ao jogo. Ora, um estudo da DribLab, uma consultora de Big Data, vem agora explicar que pode não ser assim tão simples. Eles olharam para os meses de nascimento dos jogadores espanhóis, que foram campeões do mundo em 2010, há 10 anos, olharam para os meses de nascimento de todos os jogadores da Liga Espanhola e ainda também para os meses de nascimento de todos os jogadores das principais ligas europeias. E acabaram por concluir que a maioria dos jogadores profissionais de futebol nasceu nos 4 primeiros meses do ano, com especial incidência em janeiro, e que o número de jogadores de futebol vai decrescendo à medida que se avança no calendário.
Olha, vou ter um filho jogador de futebol, já percebi.
Não percebo é porque é que eu não sou jogador de futebol ainda.
Pois, eu também não percebo, mas pronto. Como é que isto se pode explicar esta relação entre a data de nascimento ou o mês de nascimento e ser jogador de futebol profissional?
Eles começam por apresentar os números. No caso dos 23 espanhóis que foram campeões do mundo, 60% nasceu na primeira metade do ano. No caso da Liga Espanhola, 13% dos jogadores nasceram em janeiro e nas principais ligas europeias são mais de 15 mil, cerca de 11%, os jogadores nascidos no primeiro mês do ano. Fazendo as contas a tudo isto, janeiro tem quase mais 10 mil jogadores do que dezembro nas principais ligas europeias. O que o estudo da DribLab explica é que nas camadas jovens, na formação, esta diferença de meses entre os jogadores que têm a mesma idade pode ser crucial. Ninguém olha propriamente para o mês de nascimento de um jogador quando este chega a uma equipa, mas a diferença a nível físico e técnico de um jovem com mais 10 meses do que o outro, mesmo tendo nascido ambos no mesmo ano, torna-se evidente e acaba por beneficiar os jogadores nascidos nos primeiros meses do ano.
Pronto, assim faz de facto um certo sentido, mas isso então quer dizer que os que nascem no fim do ano, novembro, dezembro, têm de ser acima da média, é isso?
Sim, em teoria sim, os jogadores nascidos nos últimos meses do ano terão de ser mais rápidos, mais fortes e mais inteligentes do que a larga maioria para fazerem frente a esse choque de realidades com os jogadores com mais alguns meses. E no futebol atual, por exemplo, temos o caso do Kylian Mbappé, que nasceu em dezembro, tem 21 anos e é um dos grandes prodígios do futebol francês e europeu. O estudo explica
pode
ainda que a diferença...
prematuro.
Exatamente.
Pode ter sido porque foi prematuro.
O estudo explica ainda que a diferença no ano escolar, porque muitas vezes as crianças que nascem no final do ano acabam por ser forçadas a atrasar um ano na escola por motivos de matrículas e etc., também pode influenciar. Um jogador nascido em janeiro que esteja no sétimo ano tem, em teoria, um nível cognitivo mais desenvolvido do que um jogador nascido em dezembro que esteja ainda no sexto ano. Portanto, a verdade é que isto faz tudo muito sentido, apesar de nunca ninguém ter pensado nisto ou pegado pelo menos.
E assim, com idades mais jovens, há logo a partir da questão da maturidade, não é? Tem necessariamente mais maturidade, ou quase sempre.
Exatamente.
Sim. Mas só ainda sobre isto, um dado curioso que, com base neste estudo, podemos dizer que Ronaldo é melhor que Messi, porque Ronaldo nasceu em fevereiro e Messi nasceu em junho.
Pronto,
portanto,
a ciência
acho
explica.
Que fica resolvida a questão.
Está provado.
Pronto, acho que sim, acho que decide a grande dúvida do futebol europeu nos últimos anos.
Sim.
Mariana, passamos para a Inglaterra com a história de uma campeã olímpica.
Sim, estamos numa altura em que, em condições normais, já se estaria a falar muito sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio, várias antecipações, previsões, também apostas. 2020 não terá Jogos Olímpicos, mas a verdade é que, ao que tudo indica, e se tudo correr bem, os Jogos Olímpicos do próximo ano estarão a começar por esta altura no Japão, em 2021. E por isso mesmo a BBC tem estado a recordar as histórias dos mais mediáticos campeões olímpicos britânicos. Uma delas foi a Kelly Holmes, que em Atenas, em 2004, fez história aos 34 anos, quando se tornou apenas a terceira mulher a ganhar medalhas de ouro nos 800 e nos 1500 metros, para além de que foi a primeira britânica em 84 anos a conseguir ganhar as duas provas nos mesmos Jogos Olímpicos. A Kelly Holmes, que foi depois condecorada e que agora é Dame Kelly Holmes, conta à BBC que tudo começou com duas canções e uma rotina altamente supersticiosa.
Como assim? Como
é conta, isso, conta.
Como é que isso aconteceu?
Ela explica que fez o estágio pré-olímpico no Chipre, antes de ir para a Grécia, para Atenas, e que apesar de se sentir bem fisicamente e de achar que estava preparada, tinha ainda muitas dúvidas sobre se haveria de correr as duas provas ou apenas os 1500 metros. Diz que um dia no carro a música Simply the Best, de Tina Turner, começou a tocar na rádio e que foi nesse dia que percebeu que queria competir nas duas distâncias. Acrescenta depois mais uma música à inspiração e diz que ouviu If I Ain't Got You de Alicia Keys em todas as sessões de treino e todos os aquecimentos, embora reconheça que não é propriamente uma música ideal para esses momentos, mas que era a que a fazia sentir-se bem. E conta depois que acabou por desenvolver uma rotina muito exigente, mas também muito supersticiosa. Treinava sempre à mesma hora, sempre no mesmo sítio, entrava e saía das pistas sempre pela mesma porta, e conta até que no dia da final olímpica dos 1500 metros ia chegando atrasada à formação porque a porta por onde passava sempre estava fechada e recusava-se a entrar por outra. E acabou por ter a sorte porque alguém do outro lado abriu a porta e deixou-a passar. Exatamente.
Parece mais ou menos o exercício que eu faço quando vou a uma casa de banho pública. Espero que alguém abra a porta para mim para não meter lá a mão. Também me acontece esta questão. Sim, acontece-me.
Mas só dizer que, pegando na história da data de nascimento, Kelly Holmes nasceu em abril, portanto.
Está lá.
Fica.
Mariana, estamos já aqui a exceder o nosso tempo. Queres rapidamente contar-nos esse conto de fadas?
Sim, terminamos com o conto de fadas do Granada, em Espanha. A Liga Espanhola acabou ontem, o Real Madrid já era campeão, o Barcelona já sabia que iria ficar em segundo e tudo o que havia para decidir era o acesso às competições europeias e a luta pela manutenção. Neste capítulo particular do acesso à Europa, acabou mesmo por ser o Granada a tornar-se protagonista. O Granada ganhou o Atlético Bilbao e beneficiou da derrota do Getafe para ficar em sétimo lugar. E tudo isto se torna um bocadinho mais especial porque o Granada só subiu este ano à Primeira Liga Espanhola, estava na Segunda Liga na temporada passada e conseguiu desde já alcançar algo que não era obviamente um objetivo e que se torna histórico. E é um conto de fadas que pode, claro, repetir-se em Portugal até ao final da época, caso o Famalicão consiga terminar em quinto e também vá à Liga Europa, já que tal como o Granada, também o Famalicão só subiu este ano à Primeira Liga.
Muito bem, Mariana Fernandes, jornalista de desporto do Observador, a partir de casa com as outras histórias do desporto. Amanhã voltamos a falar contigo, mais ou menos por esta hora. Combinado?
Combinado, até amanhã.
Beijinhos, até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.